Constituição da República Portuguesa, artigo 43º, ponto 1. É garantida a liberdade de aprender e ensinar. Artigo 73º, ponto 1. Todos têm direito à educação e à cultura. Artigo 74º, ponto 1. Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar.
Domingas Maria liga o rádio todas as manhãs.
Gosto muito da rádio porque ouço bem, porque ela é na televisão. Não sei, não percebo o que eles estão dizendo também como aqui.
É pela rádio que Domingas se informa do que se passa no mundo. Não pode ler jornais, não pode ler notícias na internet, não pode ler. Nunca aprendeu.
Não sei nada. Ela nem escrever.
Domingas tem hoje 95 anos, nasceu na década de 30, tal como a ditadura portuguesa do Estado Novo. Um regime em que o direito à educação e ao ensino era para muitos uma miragem.
O que eu vou contar é uma tristeza. A minha mãe tinha 7 filhos. Nem nenhuma da gente foi à escola. Era só trabalhar os mais velhinhos, guardar os bacurinhos, os porcos. E umas ovelhinhas, que eram do meu pai, que era dele que a gente, a minha mãe fazia queijos, e dali que a gente se governava. E assim foi a nossa vida.
As crianças eram importantes em certos meios sociais para contribuir para o rendimento das famílias. E, portanto, o trabalho infantil era uma coisa naturalizada. O trabalho no campo, nos trabalhos agrícolas, etc., era fundamental.
Licínio Lima, professor da Universidade do Minho, agregado em Sociologia da Educação e Administração Educacional e especialista em Organização e Administração Escolar, faz o retrato da educação em Portugal antes da mudança para o regime democrático.
Em meados da década de 1970, portanto, no fundo, a situação que nós encontramos é uma situação genericamente de descaso relativamente à educação pública. Quer dizer, a educação pública é, a vários títulos, uma educação elitista, não é? Que democratizar o ensino era muito, muito, muito complicado num contexto que não era ele próprio democrático, no plano político, no plano social, cultural, etc. Chegamos a 74, 75, 76, a este período revolucionário que desencadeia, enfim, vai culminar na aprovação da Constituição da República Portuguesa de 1976, chegamos numa situação muito difícil, não é?
Ora, vamos aos números.
Com um quarto da população portuguesa analfabeta, se recuarmos 30 ou 40 anos, essa percentagem é muitíssimo maior, com uma educação de infância, uma educação pré-escolar que cobriria 3,5% da população, mais ou menos nessa altura. Acorde-se que a escolaridade obrigatória durante o Estado Novo tinha subido de 4 para 6 anos em 1964, embora este processo fosse sempre muito longo, muito difícil e muito diversificado em termos discriminatórios. Parte da população não tem acesso ao ciclo preparatório do ensino secundário. A verdade é que era impossível assegurar cobertura a tantos alunos do primeiro ciclo e do segundo ciclo, portanto, do quinto e sexto anos de escolaridade. E, portanto, criam-se duas alternativas, a quinta e a sexta classe, e cria-se a telescola. Ao nível do secundário, onde nós estávamos pior, e o ensino superior, não é? O segundo ciclo, apesar de tudo, enfim, a percentagem era muito baixa, mas tinha quase um quarto da população. No terceiro ciclo, em 73 tínhamos 16,1% da população, da faixa etária, não é? E o ensino secundário 5%. O ensino secundário é altamente elitista nesta época, assim como o ensino superior. Estava nos 3% em 1970.
Números que se traduzem em vidas reais, vidas como a de Domingas Maria e a da maioria dos vizinhos na altura, em idade escolar.
Todos os que viviam ali naquele campo era tudo a mesma coisa, com as casas muito ruins e nenhum à escola. Não podiam perder tempo, tinham que ele desse algum dinheirinho a ganhar, tinham que ir a ganhar. Mas não podíamos, nem íamos.
No caso das crianças, para quem, ao contrário de Domingas, a escola era uma hipótese, servia também como instrumento de doutrinação. Isso mesmo previa a Constituição de 1933, então em vigor.
Dizia que o ensino ministrado pelo Estado visa, e agora começa a linguagem típica do Estado novo, todas as virtudes morais e cívicas orientadas pelos princípios da doutrina e moral cristãs tradicionais do país. Portanto, está cá, digamos, a aposta axiológica, valorativa, não é?
Inclinações viciosas aos maus hábitos, inclinações viciosas.
Portanto, há aqui uma dimensão de doutrinação, de programação, que depois era muito explícita no livro único, porque a política do livro único assegurava exatamente isso, não é? Quer dizer, eu fiz essa escola primária do Estado Novo, me recordo, conseguia-se até nos exercícios de aritmética falar do Salazar, não é? Nas seletas literárias, etc., a coisa ia muito mais longe, não é? Através de um padrão de mulher, um padrão feminino, o que é que se esperava do papel do homem, do papel da mulher, da obediência. Nós estamos num contexto em que o homem é o chefe da família, não é? Portanto, existe esta figura. Ao contrário do regime democrático, que é incompatível com a doutrinação dos alunos, e que tem, aliás, muitas dificuldades em fazer uma educação democrática para a democracia, pela democracia, uma educação cívica, e quando o faz, também é sempre contestado, como se viu com a questão da cidadania, do desenvolvimento, etc. Os regimes autoritários nunca tiveram dúvidas nenhumas, tiveram sempre instrumentos apuradíssimos de doutrinação dentro dos valores do respectivo regime.
Quem vive?
Portugal, Portugal, Portugal!
Quem manda?
Salazar, Salazar, Salazar!
Um cenário que colocou Portugal muito atrás dos outros países europeus à época.
Um país absolutamente atrasado a vários níveis, não é? Um país que viu na educação durante o Estado Novo um certo potencial de modernização na sua última fase, mas sempre em tensão, em contradição com a abertura a novas ideias e novos valores que uma educação generalizada sempre traz. Mesmo durante a sua última fase, no marcelismo, com Veiga Simão a Ministro da Educação, a tensão é sempre esta. E o próprio crescimento do país e a integração do país em certas esferas, designadamente económicas, não é? Tornavam mais visível a necessidade que o país tinha de quadros e de uma população mais escolarizada para a indústria, para o desenvolvimento económico. Era um dos veios importantes, digamos, da reforma Veiga Simão. Mas a situação era esta, não é? Uma situação que tem pouco paralelo na Europa, mesmo na Europa de Leste, porque os países da Europa de Leste, hoje, uma boa parte deles na União Europeia, tinham estatísticas muitíssimo mais favoráveis, uma vez que a educação e o ensino, como de resto a cultura, não obstante os regimes também autocráticos, embora de outro signo político, nunca deixaram para trás essa vertente, aproveitando essa vertente também para uma certa doutrinação política, mas a mesma coisa sucedeu com o regime do Estado Novo em Portugal.
Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio Televisão Portuguesa. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, o movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado.
Com a revolução do 25 de abril de 1964, Portugal protagoniza uma mudança de regime. A ditadura do Estado Novo dá lugar a uma democracia que precisa de uma nova Constituição para funcionar. A missão de criá-la foi confiada aos deputados constituintes.
Nós tínhamos que erguer um regime democrático de raiz.
Alberto Arons de Carvalho foi um dos 250 eleitos para a Assembleia Constituinte em 1975.
Tanto nos preocupava no princípio era o regimento da Assembleia Constituinte, os tempos de intervenção, a instalação, mas era edificar o regime democrático, portanto estava em causa tudo, desde o regime eleitoral, a organização da administração pública, a existência ou não de como é que havia distritos ou e municípios, freguesias, as leis eleitorais, como é que se, digamos, isto sem falar depois nos direitos dos cidadãos, nos direitos dos trabalhadores, em tantas outras matérias. Portanto, foi, digamos, tivemos que edificar um regime democrático de novo.
Na altura, um jovem com 25 anos, Arons de Carvalho recorda o sentimento enquanto deputado numa democracia recém-nascida.
Sentia-se uma grande responsabilidade, por um lado, mas uma grande satisfação também de estarmos agora ali, já não numa luta contra o regime anterior, mas para tentar edificar uma democracia, um regime democrático com os direitos dos cidadãos, etc. E, portanto, foi muito estimulante. E, para mim, ainda tinha outra circunstância interessante, é que eu, talvez cerca de dois anos antes do 25 de Abril, tive a curiosidade de saber como é que funcionava a Assembleia Nacional, então. E fui uma tarde assistir, não havia espectadores públicos nas bancadas, mas era possível aceder, e vi como é que aquilo funcionava. Não havia microfones na sala, não havia debate, não havia pluralidade de vozes, os oradores faziam as suas intervenções, depois eram felicitados por muita gente que nem sequer tinha ouvido o discurso, e não havia qualquer debate, qualquer discussão. Era uma assembleia perfeitamente monocórdica. Ora bem, chegar ao mesmo local, noutra perspectiva, já não na bancada, mas lá embaixo, entre os deputados, foi de facto muito, muito estimulante e foi, ao mesmo tempo, uma enorme satisfação e responsabilidade também.
Arons de Carvalho foi eleito pelo Partido Socialista, uma das 7 forças políticas representadas na Assembleia Constituinte. Da esquerda à direita tiveram de se conciliar diferentes vontades para converger num documento único.
Tinha que haver debate, tinha que haver votações. Os debates, aliás, uma das coisas interessantes que nós encontramos na Assembleia Constituinte é que não havia microfones praticamente espalhados pela sala. Portanto, nos primeiros dias, enfim, os primeiros dias foram para a instalação do Parlamento, para regras de debate. As primeiras sessões foram apenas para isso, para aprovar o regimento dos trabalhos da Assembleia Constituinte. Portanto, foi a perspectiva de que havia pluralidade, que havia discussão, que havia vozes diferentes, que havia necessidade de negociar, de debater com outras forças políticas. Foi também uma experiência muito interessante. Não estávamos longe de uma da Assembleia monocórdica fechada que havia antes do 25 de Abril.
Depois de 10 intensivos meses, nascia a Constituição de 1976, a lei fundamental do país.
Os senhores deputados que votam a favor, fazem força levantar.
Mas o que significou esta nova Constituição para a educação e o ensino?
Quem quiser compreender, digamos, a centralidade, a relevância, a ruptura que significa a Constituição da República de 1976, é ler e comparar. Quer dizer, se nós vamos à Constituição de 1933, texto da última revisão de 71, e verificamos o quê? Que a educação tem pouca importância no contexto da lei, na economia da lei, tem poucos artigos, o que não acontece na Constituição de 76. Segundo, não adota uma lógica de direitos fundamentais a Constituição de 1933, ao contrário da Constituição de 76. Fala até na liberdade de ensino. É muito curioso. É possivelmente a área da educação a área mais extraordinária, mais realmente quanto ao que conseguimos realizar. Nós conseguimos realizar em 50 anos coisas, aquisições que noutros países demoraram muitíssimo mais tempo, não é? Nós, claro, partimos tarde e mal, não é? Chegámos tarde a tudo, mas depois é verdade que em muitas áreas recuperamos.
Quer isto dizer que os problemas do antigo regime foram assim eliminados de uma vez? Licínio Lima explica que não.
Há um antes e depois, óbvio, em termos jurídicos, em termos legais, em termos de direitos, isso é claro. Depois a realidade social e escolar não acompanha esse mesmo ritmo. É mais fácil democratizar, apesar de tudo, o regime, as instituições, o Parlamento, os partidos políticos, do que mudar a realidade. Consagrar o tal direito à educação como direito praticado, efetivamente, e não apenas como direito teórico, jurídico ou formal, etc. Portanto, nós não podemos dizer que, a partir da Constituição de 1976, nós temos uma varinha mágica democrática na mão que vai resolver os nossos problemas todos. Nós, na verdade, passámos a ter mais problemas, porque agora passámos a ter objetivos muito mais ambiciosos, porque democráticos, porque mais universais, e passámos a ter os problemas endémicos que a sociedade tinha, portuguesa tinha, baixa escolarização dos pais e das mães, baixa valorização da cultura escolar, necessidades de trabalho infantil que vão ocorrer, o trabalho infantil foi difícil de superar no Portugal democrático, não é? Essa desvalorização da cultura escolar por parte dos pais e das mães menos escolarizados, tudo isto levou muito tempo. Porquê? Porque nós tendemos a isolar, este é um erro profundo, tendemos a isolar a educação e o ensino, por um lado da cultura, mas por outro lado de outras políticas sociais.
O deputado constituinte Arons de Carvalho lembra que cabe ao Poder Executivo concretizar os direitos estabelecidos pela Constituição.
A Constituição é apenas a trave mestra da democracia, deve apenas abranger os princípios gerais. Não se pode esperar da Constituição que seja simultaneamente definir os traços gerais dos direitos dos cidadãos e ao mesmo tempo concretizá-los e detalhá-los, isso seria também errado. Portanto, a questão está depois mais até na concretização desses direitos constitucionais, na interpretação das leis em função dos direitos constitucionais, do que provavelmente numa tentativa de colocar a Constituição, de tentar resolver todos os problemas. Daqui decorre a relevância, por exemplo, do Tribunal Constitucional, porque depois temos que interpretar à luz dos princípios constitucionais as normas, as leis que vão sendo aprovadas. E, portanto, isso é uma matéria que já tem a ver menos com o texto da Constituição, mais com a interpretação que fazem os juízes, a Justiça, nomeadamente os juízes do Tribunal Constitucional.
O especialista em ensino António Sampaio da Nova, antigo candidato à Presidência da República, embaixador na Unesco e reitor honorário da Universidade de Lisboa, aponta o que diz ser o maior sucesso conseguido.
Houve uma generalização do acesso, praticamente todas as crianças estão na escola, a escola portuguesa, particularmente aquela que eu conheço melhor, que é a escola pública, é uma escola bastante acolhedora e que procura ter práticas de inclusão e esse aspecto foi nitidamente o aspecto mais conseguido nestes últimos 50 anos.
Mas como destaca o investigador Licínio Lima, assegurar o acesso à escola não basta.
É preciso garantir o acesso à educação, mas o acesso à educação por si só é insuficiente. É preciso, para além disso, garantir a permanência dentro da escola, porque os alunos abandonam. E mais do que isso, o acesso e a permanência não são suficientes, porque na verdade o objetivo último é garantir o sucesso educativo, o sucesso escolar dos alunos. Isto parece simples, mas é muito difícil.
Se no início dos anos 90, 50% dos alunos deixavam a escola sem terminar o ensino secundário, hoje são apenas 6%. No entanto, só em 1986, 10 anos após a Constituição, é que o ensino obrigatório foi alargado até ao 9º ano. Seriam precisas ainda mais de 2 décadas para que subisse até ao 12º.
Portugal estava na cauda da Europa, não é? E, na verdade, Portugal era o país mais atrasado do ponto de vista de todos os indicadores em relação aos temas da educação e da escola. Né? 50 anos depois, estamos num patamar médio ou intermédio do ponto de vista da Europa ou da OCDE. Né? Todos os nossos indicadores comparados, há diferenças, há aspectos mais positivos, aspectos mais negativos, mas de um modo geral estamos num nível intermédio no plano europeu. O que representa, obviamente, um avanço extraordinário da educação, da escola pública, da educação em geral em Portugal.
Ainda assim, há áreas onde o país tem falhado.
Há dois aspectos que são menos conseguidos. Um tem a ver com as aprendizagens efetivas dos alunos, isto ainda há muitos indicadores que ainda apontam para uma grande desigualdade na aquisição das aprendizagens básicas escolares, e esse é um problema grave das nossas escolas. E depois há um segundo problema que não tem propriamente a ver com as escolas, tem mais a ver com a educação e com o nível educacional, que é ainda um problema grave de alfabetização. Agora utiliza-se o conceito de literacia, mas eu sou de um tempo antigo, continuo a preferir o conceito de alfabetização dos adultos e da população adulta. Temos ainda aí um déficit importante e estas duas realidades são ainda realidades que nos fazem perceber que temos ainda um longo caminho a percorrer.
Também Licínio Lima aponta a educação de adultos como o maior calcanhar de Aquiles.
Nós achamos hoje que não é um problema ter 3%, à volta de 3% da população adulta analfabeta. Viemos dos 23% nos anos 70, estamos satisfeitos. Só os países pobres é que se interessam por essas coisas da educação de adultos, da educação popular, como a Alemanha, a Suécia, a Dinamarca. É uma brincadeira, não é? Isso é uma brincadeira muito séria, porque esses países há mais de 100 anos que se preocupam com estas dimensões. Nós preocupámos-nos pouco, preocupámos-nos quando andámos a fazer as novas oportunidades, e bem, mas também só conseguimos fazer isso, basicamente. Quer dizer, não conseguimos ter um sistema de educação de adultos global, integrado, diverso, efetivamente dirigida à população adulta e não apenas aos jovens adultos que se sucedem na escola e que passam de um lado para o outro. Portanto, nós temos áreas em que, de facto, não avançamos tanto como se poderia imaginar e como se poderia desejar.
Outro problema, admite Sampaio da Nóvoa, é a proveniência socioeconómica do aluno continuar a ser central no sucesso ou insucesso escolar.
É muito determinante. É um fator muito, muito decisivo. Portanto, essa espécie de reprodução das desigualdades e o facto que a escola nem sempre consegue cumprir aquela, num certo sentido, é a sua missão histórica, que é a mobilidade social, e, portanto, ser capaz de levar crianças de todas as origens a patamares de aquisição da cultura e da cultura escolar ao seu mais alto nível.
Licínio Lima mostra-se mesmo cético quanto a este conceito de elevador social.
Não é necessariamente um efeito de homologia mais ou menos direta e automática entre a qualificação escolar, sobretudo em determinados graus, e o chamado elevador social em termos sociais e profissionais. Mesmo a licenciatura, ela é fundamental em termos de probabilidades, quem é licenciado está sempre melhor em termos de probabilidades de quem não é licenciado. Mas nós sabemos que a vida dos jovens licenciados em Portugal não está nada fácil. Eu sei onde é que encontro os meus alunos a trabalhar, não é? Com frequência, não é? Em lugares que não têm nada a ver com a formação, não é? Que eles têm, com as capacidades que eles têm, com os sonhos que eles têm, não é? Portanto, as coisas não são diretas em tempo. A juventude portuguesa é a juventude, historicamente, em quase 9 séculos de história, mais habilitada que nós temos. Não é? Nunca tivemos esta situação. Agora, verificamos que não é a educação e a escola, nem as qualificações que criam empregos. É uma ideia errada que circula muito. Então, quem cria empregos é a economia. E, portanto, nós verificamos o quê? Verificamos que em momento de crise, os nossos melhores na juventude foram embora, saíram. Esse movimento continua.
Profissionais qualificados que escapam ao país, como também é o caso os próprios professores. É incontornável, a falta de docentes é hoje um dos maiores problemas da escola portuguesa.
Eu sou o Duarte, tenho 8 anos e eu quero ser camionista.
E não tens aulas desde quando?
Desde ano.
Desde o início do ano. O Duarte está no 3º ano do ensino básico e neste ano letivo ainda não teve professor atribuído. Na mesma situação estão dezenas e dezenas de crianças do agrupamento de escolas Rui Belo, em Monte Abraão, no município de Sintra, onde, segundo a FENPROF, no último mês, havia 9 horários de professores por preencher desde o início do ano letivo.
São crianças que chegam lá, tiveram a passar uma temporada na 4ª classe, ou no 4º ano, como quiserem, depois tiveram a passar uma temporada na 3ª classe, portanto, essas crianças não sei como é que estão a ser acompanhadas em termos de escolaridade.
António Batista, pai de um aluno do 1º ano que não tem professor, explica que para que não fiquem sem aulas de todo, a solução encontrada pela escola tem sido distribuir estas crianças por outras turmas, mesmo que sejam de anos de escolaridade diferentes.
Outros alunos da EF que foram redistribuídos, houve um que já teve 7 professores este ano. Entre 3º ano, 4º ano, a professora ficou grávida, outra não sei o quê, já vai em 7 professores. Não faço muita ideia como é que isto vai ser resolvido. Nós estamos a menos de 3 meses do final do ano. Portanto, professores colocados, este ano, não vai haver. Eu perguntei se já vai haver professores colocados para o próximo ano.
Na mesma circunstância está a filha de Vera Fernandes, aluna do 3º ano.
A minha filha está com falta de professor. Só 4 crianças da turma da minha filha é que foram para o 3º A. Os restantes foram distribuídos pelo 4º ano e pelo 2º ano. E Pronto, basicamente é isso, é eles estarem sempre com um professor ou com outra professora e arranjaram a solução de arranjarem dois professores do segundo ciclo para comatar um bocado esta situação. Então, uns dias eles estão com os professores do segundo ciclo e noutros dias estão distribuídos com a professora que foi inicialmente estipulada para eles.
Uma situação que está a pôr em causa as aprendizagens das crianças e a causar-lhes frustração.
Vejo o futuro deles muito mal, como é óbvio, não é? Sem bases, sem nada, não sei o que é que vai acontecer. É que estamos quase já no final do ano letivo, vai começar mais um e muito provavelmente sem professores. Vejo o desânimo deles, também não ajuda muito e... A minha filha adora, diz-me sempre, está sempre a falar, quer ser veterinária. Eu bem lhe digo que tens que estudar muito, mas ela também me responde, mas eu não tenho professora, mãe. E eu fico sem saber o que lhe dizer, como é óbvio.
António não tem dúvidas, o direito do filho a aprender, como estabelecido pela Constituição, está posto em causa.
É um direito que a criança adquire à nascença, que o Estado consagra através do direito a aprender, mas uma criança que salta turma em turma, lhe é omitida a aprendizagem que deveria ter, então o direito não está a ser constituído à criança, não está a ser fornecido à criança essa aprendizagem. Portanto, sim, é um direito que está a ser posto em causa.
O especialista Licínio Lima diz que este é um problema que se antecipava há muito.
Temos realmente uma burocracia, um aparelho administrativo tradicional do Ministério da Educação que tudo controla, mas pouco prevê. E, portanto, não viu uma coisa óbvia, que todas as pessoas que conhecem a educação por dentro sabiam. Nós estamos hoje com falta de professores, não é novidade para quem conhece a situação. Nós estamos hoje perante um recuo histórico. Começamos já, e vai-se acentuar no futuro, o recurso a professores sem habilitações profissionais. A falta de professores é um problema. Não é? Nós sabemos por vários estudos que vamos precisar de 38 mil, 40 mil professores na próxima década.
Os professores são mesmo, no olhar de Sampaio da Nóvoa, a peça-chave no plano da educação.
Um célebre político francês, que utilizou uma expressão mais tarde, retomada pelo Tony Blair no Reino Unido, em que dizia que a política devia ter três prioridades. Primeira, a educação. Segunda, a educação. Terceira, a educação. Eu hoje apetece-me retomar essa fórmula e dizer que as políticas educativas deviam ter três prioridades. Primeiro aos professores, segundo aos professores, terceiro aos professores. É o grande problema que existe em Portugal. O envelhecimento da profissão, a maneira como os professores foram tratados nos últimos 20 anos, não é? Por sucessivos ministros da Educação, por sucessivos primeiros ministros, por políticas absolutamente erradas, não é? De que havia professores a mais, de que não era preciso investir na formação de professores, pela maneira, meia culpa, como as universidades têm tratado a formação de professores e não têm sido capazes, não é, de renovar as políticas de formação de professores, pelas dificuldades que temos, é uma palavra feia, mas é aquela que está consagrada na indução profissional, isto é, na transição entre a fase de formação e a fase profissional, a integração nas escolas, o acolhimento, nas políticas de formação contínua, na valorização dos professores. Há uma panóplia de temas relacionados com os professores que deviam ser centrais. Se não resolvermos esses problemas, se não conseguirmos, não é, dignificar a profissão docente e voltar a trazer os melhores de uma determinada geração para dentro da profissão, se não conseguirmos dar aos professores a capacidade de trabalhar em conjunto, a capacidade de poderem arriscar sem medo, isto é, de poderem ensaiar novos métodos pedagógicos, poderem ensaiar novas realidades sem estarem sujeitos a uma burocracia infindável, a uma prestação de contas insuportável em que quem faz alguma coisa diferente é logo sujeito a uma crítica dos pais, a uma crítica das direções, a uma crítica da burocracia. Se não conseguirmos criar uma outra dinâmica dentro das nossas escolas, teremos muita dificuldade em superar estes problemas. A peça-chave, claro que não é a única, claro que há muitas outras coisas importantes, mas a peça-chave são os professores e a enorme dificuldade temos tido em lidar com eles.
Os próprios encarregados de educação reconhecem nos professores este papel essencial.
Há uma coisa que toda a gente sabe na nação. Os professores são a base do ensino, seja de que profissão for. A gente olha lá para cima, tem um aviador. Ele andou na escola. Então olhamos para um polícia. Ele andou na escola. Eu sou médico. Eu andei na escola. Enquanto não olhamos para os professores com mais realidade, estamos a apostar no cavalo errado.
António, que tem um filho sem professor desde o início do ano, compreende os motivos de quem se afasta da profissão.
Não vai haver professores. Quem é que quer ser professor? Há qualquer coisa que não está a ser pensada. O ensino não é atrativo, não é uma carreira atrativa. Se eu tenho um professor que me avalia durante um dia e depois há números cláusulas para ser aumentados e as carreiras estão congeladas, não há cidadania que resista. Se calhar vai ser do bolso dos contribuintes, mas vai ter que haver mais auxílios para os professores, por exemplo, alugarem um quarto nas redondezas ou uma casa nas redondezas ou algo, de continuar à espera que o professor suporte os custos todos. O que é que no seu imaginação vem de algum lado alugar um quarto aqui hoje em dia por 800 euros? Ou seja, mais 50% do meu salário vai para a renda de um quarto. Isso tem que ser pensado. E não é no final da legislatura, aí parte do governo. Não se pode pensar no final da legislatura como campanha para a outra legislatura. Isso tem que ser pensado há 50 anos. Que as crianças de hoje, os pais que estão aqui, que têm os filhos hoje, são os nossos filhos que vão pagar a segurança social de alguém. Se esses filhos, eles estão a negar o direito à aprendizagem, se eles vão ter problemas de base na educação, se eles negam esse direito a essa aprendizagem, e eu não penso isto há 50 anos ou mais, se calhar não estamos a caminhar para um bom caminho futuramente para Portugal. Não sei, acho que isto está complicado. O caminho que está não me parece o ideal.
Encontrar soluções hoje para não comprometer o amanhã, frisa Sampaio da Nova.
É o que eu estou a trabalhar neste momento. Estou a escrever um livro sobre os professores. Né? Portanto, o que eu tenho neste momento na minha mesa de trabalho, hoje de manhã, antes de vir para aqui, o que eu estive a escrever foi sobre isso. E, portanto, eu acredito profundamente que é possível, mas que vai necessitar de uma energia enorme, política, social, profissional, associativa, etc. Eu tenho uma característica muito estranha. Eu sou bastante pessimista, não é? Mas eu sou um pessimista, quer dizer, o mundo está num estado tal que é impossível ser otimista, não é? Mas, paradoxalmente, eu sou um pessimista que cultiva a esperança, não é? E, portanto, sim, eu acredito que nós, Portugal, temos todas as condições, nas escolas, numa maior consciência social das famílias, numa maior consciência da política sobre a importância da educação, temos todas as condições para trilhar um caminho diferente na área da educação e das escolas públicas. Esperemos que o consigamos.
Um caminho diferente porque a própria escola, nota Licínio Lima, é ela hoje diferente.
As nossas escolas hoje são multiculturais. Nós temos 40, 50, 60 nacionalidades nas escolas. A diversidade nunca foi tão grande. Isso é um potencial enorme para o país, para a democratização da educação, para a democratização da sociedade portuguesa, para o trabalho, para a economia, sabemos isso. Mas estamos a insistir cada vez mais numa formação de professores que se parece centrar nas dimensões técnicas. A formação do educador é muito mais que isso, não é? Se nós não sabemos dar conta nem interpretar esta dimensão da grande diversidade social, cultural, étnica, religiosa, etc., creio que os novos professores estarão como peixes fora d'água. O objetivo maior e último da educação, uma educação democrática, é a humanização dos seres humanos. E nós estamos a esquecer isto. Nós queremos um futuro, uma nova geração que transforme este mundo. Olha, que transforme em coisas tão difíceis como a crise climática. Uma cultura de paz. Nós não precisamos de ajustamento ao paradigma, ao modelo dominante de regimes não democráticos. A palavra-chave é a esperança. Portanto, essa formação democrática, humanista, essa questão é uma questão absolutamente central.
Para Sampaio da Nova é necessária uma transformação pedagógica mais rápida.
A pedagogia, na grande maioria dos casos, está ainda como era há 50 anos. E essa pedagogia é uma pedagogia que tem muita dificuldade em incluir, no seu sentido mais amplo, e, portanto, em ser um fator não de exclusão, mas de inclusão, em ser um fator de abertura de oportunidades de educação a todos os alunos. Não é? O grande problema que nós temos é a transformação das nossas práticas pedagógicas.
Para isso, será preciso recuperar aquele que é o maior valor de Abril e da Constituição de 76.
Não consigo encontrar na minha vida, nem na sociedade, nenhum valor mais importante do que a liberdade. Não é? Um novo contrato social da educação tem de estar baseado na ideia de que há a possibilidade de fazer de maneira diferente, de ensaiar, de tentar, de experimentar, tem que estar baseada numa lógica de autonomia e de liberdade que, infelizmente, não tem existido nas escolas públicas portuguesas.
A liberdade de um regime democrático para o qual o deputado constituinte, Arons de Carvalho, exprime esperanças para o futuro.
Que a democracia continuasse, que Portugal fosse um país democrático com uma continuação de um regime em que os direitos dos cidadãos estão em primeiro lugar, existe alternância no poder, a possibilidade de haver eleições livres, de haver liberdade de expressão, de termos uma comunicação social independente, plural, interventiva.
O prolongamento de um Portugal que Domingas Maria experimentou pela primeira vez através da rádio.
Quando foi a 25 de abril, estava a amassar para fazer pão. Estava fazendo uma alguidarada de farinha para fazer pão. Acendi o rádio, tinha o rádio. E ouvi dizer assim, houve um golpe de Estado. Foi o 25 de abril, ficámos todos contentes.